Bom dia, senhoras e senhores vereadores da comissão, integrantes da Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Segurança. Hoje, 13 de março de 2026, sexta-feira, agora são exatamente 9 horas e 26 minutos, para deixar registrado. Estamos recebendo na Comissão de Trabalho o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Michael Garcia Goulart, para nos trazer alguns esclarecimentos sobre assuntos que têm entrado dentro da comissão, secretário, sobre terrenos abandonados, descarte irregular de lixo, descarte irregular de pneus, a criação do aterro sanitário e sobre a empresa de recolhimento de pneus. Neste momento eu dou a palavra por 5 minutos para o secretário Mário para se apresentar, a fazer a apresentação, depois posteriormente passando aos colegas vereadores para fazer os questionamentos. Declaro a sessão aberta.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores. Prazer estar nessa casa para poder trazer alguns esclarecimentos e até mesmo convergir para algumas ideias que possam colocar o município em uma direção para solucionar alguns problemas, né, que infelizmente não são somente problemas que a administração pública enfrenta, mas também que as pessoas precisam ter seus posicionamentos e acabam fazendo a sua parte. Porque eu vejo que descarte irregular de resíduos não é algo que é porque não se tem formas e maneiras de se descartar, e sim pelo fato das pessoas querer só infringir a lei. Né? Então, eu vejo que é importante, né, que a questão dos terrenos sujos, a secretaria vem fazendo todo as demandas que chegam tanto pela casa e tanto pelas que chegam pelo canal agora da secretaria, que nós temos um canal digital para denúncia com link. Isso facilitou bastante, porque tu consegue colocar imagens e tudo nessa parte da denúncia. Então a gente vem fazendo esse trabalho. Claro que muitas vezes a nossa dificuldade nos terrenos vazios são encontrar os proprietários. Vendo essa dificuldade, e eu sei que esta casa, alguns anos atrás, com do vereador Juca, mandou também já umas indicações de leis nesse sentido. Sei também que a vereadora Lilian Cucci também mandou. Eu acabei fazendo um projeto de lei, né, para apresentar para o prefeito municipal, para nós fazer daqui um pouco por forma de decreto, onde permite a limpeza compulsória, que é aquela que o município pode entrar. Porque que nos falta na legislação municipal uma garantia em proteger o servidor público ou o órgão público municipal de entrar dentro do terreno particular e limpar. Então, a intenção desta lei, né, é que o município possa entrar e cobrar no IPTU. Ah, não encontrou o dono? Bom, ele vai ter tantos dias para ser localizado, para ser justificado, a gente vai se pôr edital, quando não encontrado o dono, vai se fazer a limpeza, né, e a limpeza vai se largando lá dentro do IPTU, até o ponto dele perder o imóvel, se não pagar, né, e o valor não vai ser valor, né, irrisório, porque hoje as multas do município, embora, né, sejam aplicadas, ainda são muito baixas, porque são leis que são muito antigas, né? Tá no Código de Postura do município, de 88. Então, acaba que as multas não evoluem no mesmo âmbito que precisa ser para poder punir. Porque, infelizmente, algumas atitudes precisam ser punidas com valores severos. Né? A gente vê aí a questão ambiental mesmo. O tanto de licenciamento que se busca através da Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque se não se faz, o camarada vai tomar uma multa que é pesada e muitas vezes inutiliza o próprio empreendimento dele. Então eles buscam. E o terreno sujo é algo que ainda não se tem multas vigorosas, multas que a pessoa realmente, se eu tomar essa multa aqui, duas dessas, daqui um pouco vou perder meu imóvel. Então a gente eu fiz esse projeto, apresentei para o prefeito essa semana, mandei para ele apreciar e sugeri para ele que pudesse ser por decreto. Né? A gente passa por decreto e ali essa lei ela tem valores maiores para multas, classificação, a gente vai multar por metro quadrado, né, do terreno, e também a limpeza por metro quadrado. Só que a limpeza não é só a limpeza. Dentro da multa está a roçada, o juntar o resíduo, o levar o resíduo, o descartar o resíduo, o uso da máquina. E isso, um terreno aí de 100 metros quadrados, dá em torno de 4 a 5 mil reais essa multa. Se o camarada tomar, se chover durante regular, durante o período do inverno, ele vai ter aí mais ou menos aí umas 50 multas dessa, porque o terreno vai crescer a vegetação rapidamente. Então ele vai ter que tomar providência. Ou ele vai vender o imóvel, ou ele vai manter sempre limpo. Né? Então, essa lei, a gente não é o que a gente queira arrecadar, não é assim arrecadatória, mas é uma forma de que a pessoa possa, né? Bom, eu tenho algumas responsabilidades, eu não posso somente, porque fica muito fácil, né? Às vezes a gente multa, coloca no edital, mas a multa também não é tão aventosa, não é tão alta. O camarada deixa, chega no final do ano, vai lá e paga junto com o IPTU dele, e a gente fica nessa ciranda aí. Muitas vezes não é atualizado o cadastro, não consegue se achar o proprietário. Tu fala com os vizinhos muitas vezes não querem se envolver, não querem, não sei quem é. E isso acaba dificultando a fiscalização, porque tu não encontra. Muitos dos terrenos que nós temos vazios são herança, que são do que foi do pai ou foi do avô, e nunca nem se fez matrícula e segue naquele nome, e tu não sabe quem é o dono. Então, tem muito terreno também em Uruguaiana que as pessoas nem moram mais aqui. Nós tivemos um caso de uma pessoa que morava na Europa, mas por, assim, acaso se conhecia, o fiscal de tanto correr atrás, identificou, conseguiu o e-mail da pessoa, mandou, e aí a pessoa mandou limpar o terreno. E agora você mantém o terreno limpo. Porque não vinha, está lá fechado, mas você conseguiu. Então, mas é aquela caminhada longa até que tu tenha um resultado satisfatório.
Quero registrar a presença dos colegas vereadores, vereador Juca, vereador Luiz Fernando e vereador Estela Luzardo. A palavra, vereador Juca.
Bom dia, presidente Mano, bom dia, colegas vereadores, bom dia, nossa assessoria das comissões. Eu acho que está sendo gravado, né? Transmitido ao vivo para a nossa cidade. Bom dia, secretário Maico, a gente agradece ao Executivo Municipal pela sua presença e é importante esse sistema de trabalho da Comissão de Serviços Municipais. E, secretário Michael, a gente conversava com o senhor já e vem tentando trabalhar essa política pública e uma legislação mais eficaz em nosso município. E começamos com algumas secretarias e vejo o seu meio ambiente. E é importante isso, porque a gente vê que é o direito de propriedade, mas a especulação imobiliária está declarada, né? São centenas de imóveis totalmente abandonados e os gabinetes recebem. Eu debati com o colega vereador Luiz Fernando uma situação de um dos terrenos que o senhor falou e fez um vídeo. E o terreno que a gente, o senhor fez o vídeo lá e acaba o poder público sendo impedido de adentrar esse imóvel. E eu conversei com o secretário Maico, é uma multa totalmente irrisória, cento e poucos reais uma multa para um imóvel. Então, tu gasta ali mil e poucos reais para colocar um maquinário, 280, 300 reais uma hora máquina, e caçamba, reta escavadeira, mão de obra. E não é só isso, é o descarte final, porque além de recolher esse material, nós temos que dar o descarte. Muito material recolhido num terreno tem que ser encaminhado à empresa do transbordo, que vai levar para fora do município, que o Uruguaiana paga por tonelada para levar. Então é uma situação que tem que ser tratada como calamidade emergencial. Já no meu primeiro mandato, em 2021, a gente fez uma indicação de um projeto de lei, já em 2023 a gente reiterou, já chegou em 2026, nós reiteramos mais uma vez, são três vezes reiterando um projeto de lei que, vou dar um exemplo tão simples, Chapecó já está funcionando, decretado, já, não é, o senhor fala em não ser arrecadatório, tem que ser arrecadatório sim, porque o poder público tem despesa. Quando um relaxado deixa seu terreno abandonado e existe a proliferação de animais peçonhentos e uma criança vem a ser picada pelo mosquito, um rato adentra dentro de uma casa. É uma saúde pública, é calamidade, sim. Então tem que ser onerado esse responsável. Tem que ser. E como é que o cidadão hoje sente? A gente sabe que o trabalhador, aquele que trabalha o dia inteiro, ele já se cuida. Agora, quem tem um poder aquisitivo maior, muitas vezes, está nem aí porque eu vou pagar 100 reais. O poder público vai lá limpar. Então tem que doer no bolso, sim. Tem que doer no bolso e política pública um pouco mais séria. Multou uma vez, multou duas vezes. Foi feita a notificação, comprovou que esse terreno não está tendo utilidade, não está tendo, desapropria. Desapropria, tem tantas creches em nossa cidade, espaços públicos. Nós temos próprios órgãos do Poder Executivo, Legislativo, que precisam de um espaço, colegas vereadores. Então, essa é a ideia, nós temos que ser mais rígidos. E dou um exemplo aqui, a sua secretaria, nós vamos trabalhar todas as secretarias. Todas. Está na hora de fazer uma revisão mais rígida nas ações. E por isso que é bom o Legislativo e o Executivo trabalhar em conjunto. Nós sabemos aqui, a vereadora Márcia não está presente, mas ela falou ontem muito bem na sessão, na política reversa. Nós sabemos que quem compra pneu tem que devolver o pneu para aquele local. Tem quem comprou. Quem comprou a lâmpada tem que devolver. E não é sobrecarregando a Secretaria de Meio Ambiente, que deve ter hoje 8 servidores. 8 servidores. Não é sobre a Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos que dar o suporte, que aqui está a casa que faz a legislação. Aqui está a casa que faz a legislação e faz as leis. Então, essa é a ideia, secretário. Trazer o secretário aqui, contribuir com o secretário. Nós utilizamos as nossas redes em políticas públicas, e a secretaria também tem que fazer isso, junto à Secretaria de Comunicação da Prefeitura, buscar políticas públicas desenvolvidas em escolas, palestras, e eu sei que é feito, mas temos que ser mais eficazes, porque é a criança que tem que cuidar, que quando ela abre um pacote, ela não tem que jogar na rua. Porque o lixo, o que acontece? O lixo descartado de forma irregular causa o quê? Alagamentos. Ali na esquina da sua residência, ali, vereador, com todo o respeito, já pegamos geladeira ali, né, vereador? Já pegamos sofá? Porque o que acontece? O morador, ele pega, ele compra um sofá, e ele espera que o poder público tenha uma política de recolher o sofá na frente da casa dele. Não pode. Não é a função nossa. Não é a função nossa do órgão público do Uruguaiana fazer o recolhimento. Nós temos que dar o destino. Mas como é que eu vou dar o destino? O cidadão tem que saber, secretário, que está no contrato, esse dia pedido pela colega vereadora, o contrato da prestação de serviço e como é feito a coleta seletiva, como é que é feito os resíduos em nossa cidade, está no contrato. Tudo aquilo que estiver ensacado deverá ser recolhido pela empresa. Secretário, um sofá cabe numa sacola de 200 litros. Desmontado, ele cabe. Um guarda-roupa, secretário, cabe numa sacola. Ele cabe numa sacola de 200 litros de lixo. Ele cabe. Se o cidadão quebrar e ele colocar ali dentro, a empresa é responsável por recolher esse material. Isso já está no contrato. Tudo que estiver embalado, ensacado, deve ser recolhido, retirando o entulho de obras. Está lá. Entulho de obras e animais não deve ser recolhido junto à coleta normal, nossa cidade. Então, é essas coisas que a gente tem que debater nesta casa, presidente Mano. E nós temos como uma forma de ação, mas ação apoiando o secretário. Apoiando, e nós precisamos agir urgentemente. Nós temos situações de calamidade em nosso município, tirando porque a saúde, nós temos situações que nós podemos trabalhar da forma em conjunto e cooperar com que nós fizemos legislação e viemos dar o impacto que a sociedade precisa. Então, essa é a ideia de trazer o secretário aqui. Muito me contenta quando o senhor fala que nós já temos um decreto que o prefeito pode estar fazendo nos próximos dias. E essa casa precisa saber, porque nós vamos, mesmo sendo um decreto, nós vamos avaliar. Porque não adianta não dar uma multa de R$700 para um terreno que vai seguir o mesmo trabalho. Se eu pegar um cidadão para capinar um terreno hoje, vai ter que cobrar muito mais que isso. Então, vai ser mais rígido nessa situação e amparado. Se nós tivermos que emendar e tivermos que fazer um ajuste, nós precisamos ter a responsabilização, secretário Maico. E nós vamos dar um exemplo. Do lado da escola Vasco Prado, aqui na Venâncio Aires, aqui no bairro São João, ali. Nós temos um terreno à esquerda ali, que o senhor esteve lá fazendo uma visita. Bem nesse, nós temos um terreno que é limpado pela Secretaria de Obras em 15 dias. Hoje o pessoal tem um problema de descarte, leva para aquele terreno. Nós temos um problema, leva para aquele terreno. Então, tem situações que nós precisamos, secretário, agir urgente, porque senão nós vamos estar debatendo aqui 6 meses, daqui 1 ano e não resolvemos. Então, a gente espera que esse decreto que o senhor fez e que o senhor puder, posteriormente, ou na próxima, vir em cara a gabinete e mostrar, porque se tu entregar um modelo desse decreto para cada vereador, se ele puder contribuir numa forma de ajustar e regular, será importante para nós. Porque no momento que a sua secretaria tiver uma política, já através de um decreto mais eficaz e mais rígida, eu tenho certeza que a gente começa a mexer com as pessoas. E é para o bem da nossa Uruguaiana. A inicial é isso. Obrigado, presidente, por ter me estendido.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, colegas, secretário, servidores da casa e ao nosso amigo que está assistindo. Secretário, o vereador Juca, ele tem razão na colocação dele quando ele fala que hoje a administração pública vai lá e faz uma limpeza e acaba servindo de mão de obra para o proprietário com o valor, porque é muito fácil, me notificou, tem que haver a limpeza, aí vai lá, limpa, e o cara vai lá e paga, não chega a R$160, um terreno gigante. Não cerca, eu acho que o primeiro passo é que quem tem terreno tem que cercar, tem que fechar, não pode ser aberto, evitando o que acontece, também o Juca apontou, na esquina da minha casa tem a sanga corre na Eustáquio Armazaba, agora estão fazendo as galerias. A prefeitura limpou, eu fiz um pedido, e previa muita chuva, há uns 2 anos atrás, a previsão era muita chuva, e a prefeitura estava fazendo a prevenção e limpando. Limparam, terminaram no sábado pela manhã. Uma limpeza mesmo foi feita. No sábado de tarde, parou uma pampa vermelha, largou um sofá e meio guarda-roupa para dentro. E aí a comunidade ali, os vizinhos saíram, e ainda o cara estava com uma chave de roda, aí chamaram a Romu, e a Romu tomou as providências. Mas ele ainda achou que ele tinha direito, né? Que as pessoas foram reclamar. Bom, os vizinhos foram à loucura, porque era uma reivindicação de todos ali, que se limpasse, porque baixava a água da Estilac Leal, batia ali, não corria, e acabava a minha casa, em 2017, entrou 2 vezes por esse problema. Depois que houve a limpeza, limparam toda a galeria, desde a 7 de setembro lá, até a 24, a Estaca Armazabo, não houve mais a... nem com chuva torrencial, não entra mais nas casas. Mas ali os terrenos são abertos. Carroceiro vai ali, faz o descarte no terreno. A prefeitura vai lá, limpa. Agora mesmo, a BRK fez um serviço que não era deles. Com a Retro, como eles estão fazendo aquela quadra, eles juntaram muita coisa dos terrenos na volta. Mas os terrenos são abertos. E também ali a gente não identifica quem é o proprietário. Ah, é o fulano, é o beltrano. Não se sabe quem é. Então o primeiro passo seria... tem o terreno, é o imóvel, é teu, cerca, fechado. A responsabilidade é do morador. E nós não podemos ter esse, né, esse pensamento, não, a prefeitura não vai arrecadar. Não, a prefeitura tem que arrecadar, sim. Quem tem imóvel tem que cuidar. Aí nós temos um problema também. Quando o proprietário, isso foi uma senhora lá do Cabo Lisquevedo, ela estava com um problema assim, ela limpou o terreno dela e ela não tinha para onde levar os galhos, mais era galho e lixo orgânico que ela tinha, em grande quantidade. Ela procurou a prefeitura, procurou, não achou. Quando ela veio aqui, ela falou que ela, no fim, teve que contratar um carroceiro e que ela não sabe onde foi colocado esse lixo. E ela tinha um senso de cidadania de que, pá, eu paguei, porque eu estava com problema há mais de uma semana, e ela queria iniciar uma obra ali no terreno. Aonde foi esse lixo? Hoje os lixos saem de um lugar para ser movido o problema para outro. Né? Outro local, nós temos ali na clã, ali naquele brete ali, do lado do antigo lanifício, ali não é possível. A prefeitura limpa, eu acho que não dá 10 dias, cara. Limpa, porque tem o trânsito de caminhão. Os caras, é impressionante, pneu, é os mesmos problemas. É terrível. Entendeu? Então, eu acho que existe o trabalho coercitivo. Também nós temos que fazer campanhas. Eu não acredito mais. O meu pai sempre dizia que burro velho não pega trote. Eu não acredito nos adultos. O adulto já está com a mentalidade formada e dificilmente ele vai aprender alguma coisa. Esse tipo de pessoas, né, que fazem esses caras. Tem que fazer campanha com criança, com adolescente, para que a nova geração, quando ela entrar e for... agente de decisões na nossa cidade, tem a outra mentalidade. Hoje nós temos uma mentalidade provinciana de que pode tudo, né? Quando a prefeitura, e eu sou crítico da prefeitura, mas quando a prefeitura age, ela é mal vista. Nós não podemos ter esse receio. Se nós quisermos um dia chegar a ser uma cidade desenvolvida de fato, é educação. Educação ambiental. Está muito em alta essa palavra, educação ambiental. Mas as atitudes, nós tínhamos que chegar nas escolas, secretário, e começar a trabalhar nas escolas. Funciona. E criar cidadãos conscientes, que quando o pai vai jogar lixo, o filho vai lá e diz, não, pai, não pode fazer isso. Isso funciona. A longo prazo, mas nós vamos atingir o objetivo. Outra situação que nós temos, secretário, é os pneus. As borracharias hoje, assim, a gente é procurado por proprietários, tem essa política reversa de entregar, mas a pessoa, quando vai lá, troca o pneu numa borracharia, ela não tem mais a nota desse pneu, acaba o borracheiro ficando com aquele pneu e não tenho o que fazer. Então, eu queria uma orientação do senhor, o que fazer com o descarte de lixo orgânico, de podas e roçadas, e também dos pneus. O que nós podemos fazer? Eu lembro que a prefeitura tinha um recolhimento de pneus, assim como tinha dos eletrônicos, recolhiam, levava para o ecoponto, hoje a gente não tem mais. Então, assim, a quantidade é muito grande, né? Muito grande de pneus, tu vai nas borracharias, e aí começa o descarte ilegal, mas nós temos que dar uma oportunidade para que eles façam o correto. Quem não fizer o correto vai ser penalizado. Por hora, é só isso, secretário. Muito obrigado pela sua presença.
Com a palavra, secretário Maico.
Bom, com relação aos destinos de poda e lixo orgânico, no caso dessa senhora, é o que disse o vereador Juca. Se ela ensacar, ela consegue. Um terreno da minha casa tem 13,5 por 66. Mais da metade dele é plantado e com grama. Eu corto a grama quase toda semana e faço a manutenção das árvores, porque eu também as são todas frutíferas. Eu me dou o trabalho de colocar nos sacos, e eu sei que se eu colocar 30 sacos na frente, o caminhão não vai levar, senão ele não termina a rota. Eu coloco dois, de dois em dois, né? E assim eu vou andando destino. O que acontece muitas vezes, vereador, é que as pessoas não querem fazer. As pessoas querem ter aquela mentalidade que se tinha na época, e aqui não fazendo crítica ao prefeito Felice, que eu trabalhei no governo dele, de jogar para frente a prefeitura lá, juntar tudo. E isso não é correto, porque isso configura que o município está fazendo o que não é certo, né? Porque a pessoa é responsável. Então, essa parte do lixo grande, se a pessoa segregar, né, e colocar em volumes pequenos, ela consegue. Ah, mas a árvore que eu cortei é grande. Bom, e aqui não fazendo propaganda, nós temos uma empresa licenciada dentro do município de Uruguaiana, que é a 3Rs. Então, posso dizer o nome porque não existe outra. Que tritura esse material. E dá destino em solo agrícola, ele doa para agora uma outra empresa que está fazendo compostagem como forma de base de carbono. Ele doa para a olericultura, para se colocar nos canteiros, para apodrecer e depois virar. Ele dá vários destinos. Então, esse tem. E eu não que seja crítico dos carroceiros. Eu não contrato carroceiro. Para nada. E não é porque eu não goste deles. Porque eu acho que, como eu vou saber que ele levou? E eu tenho a plena consciência que se ele for pegar o resíduo da minha casa, o cavalo dele não aguentará chegar até o destino e voltar pela distância. Então eu tenho essa consciência. Então eu não contrato. Eu pego um catentúlico, já fiz isso, que eu sei que eles vão lá. Eles vão ter, por quê? Porque eles têm uma licença do município e ele não vai ficar se arriscando a não dar destino final no negócio dele. Então ele vai pegar, vai até a Urbã, vai pagar lá pelo peso diferenciado, porque vai ter que pesar, e vai dar o destino. Então esse é um dos pontos. Mas vejo a importância de se ter um ecoponto só de vegetal. Eu venho trabalhando nisso. Onde que eu venho esbarrando? Na dificuldade de conseguir orçamentos. Porque poucas empresas trabalham com isso, né? E outro, na tabela SINAP não tem esse tipo de resíduo. E aí a gente não consegue, se tivesse na tabela SINAP ali, a gente fazia um projeto pela tabela SINAP e lançava um edital, e quem viesse pela tabela SINAP. Não tem. Então eu venho buscando orçamentos. Acho que vou lograr êxito, porque eu venho buscando em vários municípios, né? Então estou tirando trechos daqueles do portal de compras públicas para montar o meu trabalho. Mas vai ser cobrado. Por que que vai ser cobrado? Porque esse é um resíduo que não faz parte da coleta que paga-se lá pelo IPTU. Se o município vai fazer, quer colocar tudo junto, tem que virar mudar a lei, né? Deverá mudar a lei. A mesma coisa do pneu. O senhor comentou por que, que a gente não mais tem ecoponto de pneus. Porque o município perdeu 2 imóveis que foram alvos de apontamentos nos prefeitos. Porque não faz parte da responsabilidade do município ficar com os pneus. Ora, a responsabilidade de perder os imóveis deve ser do prefeito, que ficou com os pneus. Né? Por sorte, os 2 imóveis que o PC foi perdido foi por incêndios criminosos. As pessoas foram lá e colocaram fogo. Não foi por falta de gerência e foi na calada da noite que se colocou. Então, o que, que o município adotou, e o Mano também foi, trabalhou comigo lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós chamávamos a Reciclanip. Eles vão vir agora segunda-feira em Uruguaiana. Mas é insuficiente às vezes que eles vêm. Então a gente vem provocando eles para eles virem. O município se habilitou no Sinis lá para poder emitir as MTR, mesmo que a responsabilidade seja do borracheiro. Porque o borracheiro, ele não é que eu não queira que ele trabalhe, não é isso. É que existe forma de se dar destino, só que tem que pagar, e ele não quer pagar. Por que que a De Pascoal, as outras empresas grandes que foram alvo do Ministério Público nesse quesito, apresentaram seus destinos final? Porque eles compram do revendedor do pneu e dizem assim, tu vai vir buscar. Porque se ele não vier buscar, essas empresas que são grandes informam direto e eles tomam penal porque eles assinaram um contrato. Eles têm que vir, está lá no contrato que eles fizeram da Lei 12.305, que é da política de reversa. Então, esses caras conseguem, o borracheiro não consegue. Por quê? O borracheiro, às vezes, pega um pneu que comprou numa loja, mas aí ele não ficou com a nota para nós podermos, nem que seja, olha, a Secretaria de Meio Ambiente está aqui, a nota, o cara não quer ficar, a loja que vendeu. Porque eles não se organizam. Eles precisam se organizar minimamente, por quê? Que nós possamos, quando chegar numa fiscalização, que eles tenham uma dificuldade de entregar os pneus, nós temos, mas esse pneu veio da loja tal. A loja tal, por que que tu não pegaste o pneu da logística reversa? É tua responsabilidade. Mas não se tem. Eles não, é uma falta de organização. E a secretaria acaba também não indo punir de forma drástica eles, porque a gente sabe que são trabalhadores que, se nós formos no rigor da lei, fecham. E aí eu estou entregando o município a meia dúzia de pessoas que conseguem. Aí o que vai ser das pessoas que precisam do serviço? Então a gente usa um pouco do bom senso, nós buscamos contato com a Reciclanip para vir buscar, eles vão vir buscar. Ecoponto, eu não oriento o prefeito municipal criar, a não ser que nós criarmos uma lei que mude a lei dos resíduos do município, para nós ficar resguardado. E o município, o que ele faz agora? A saúde, quando coleta, nós colocamos num galpão coberto nosso, dentro lá que nós cuidamos, que tem um guarda da Romu lá que cuida, mas é o sócio da saúde, porque o espaço é pequeno. Eu fiz um levantamento, junto com um colega meu, biólogo, estimamos que deva passar de 600 mil pneus ano em Uruguaiana. Porque existe uma estimativa que cada veículo que entra na cidade de Uruguaiana, isso falando da Argentina, troca um pneu. Então são 600 mil pneus, mais ou menos, que se entra no município de Uruguaiana, de veículos. Aí nós temos um outro problema. A logística reversa na lei diz que só deve ser recebidos pneus nacionais. Os importados não. Então a Reciclabim não tem essa responsabilidade dos importados. Está lá na lei, ele assinou um convênio que só os nacionais, só o que fosse produzido no Brasil, ou o que fosse nacionalizado. Que é o mesmo problema dos materiais eletrônicos free shops. Para te poder dar, quando estraga, tu devolve no free shop, ele está sem imposto. Ora, ele precisa nacionalizar para depois dar destino final. São falhas na lei que deveria ter sido apreciado lá no Congresso Nacional. Se dado conta que nós somos um país que fizemos fronteiras com diversos outros países, que diversos outros países comungam das mesmas tecnologias e utensílios que nós usamos, só que não previram que isso deveria acontecer. Então a Reciclanip, quando vem, muitas vezes, assim, como isso aqui tudo é pneu, não é nacional.
Mano.
Então nós temos essa lacuna.
Mano. Só para contribuir com a fala do vereador Luiz Fernando e ajudando o secretário, mas a gente então já constatou um problema, que é a divulgação desse tipo de política pública. E eu acho que a gente precisa trabalhar nisso, então. Explicar para o cidadão, porque eu não vi nenhuma propaganda ainda, e não é só do executivo. Não é só o executivo. E é por isso que a gente quer contribuir, secretário. Eu não vi nenhuma propaganda na utilização até das redes sociais dizendo para o cidadão que ele coloque num saco de 200 litros que nós vamos recolher. Ao cortar a sua grama, fazer a sua poda de árvore, coloque em sacos e será recolhido. Eu acho que a gente já começa a dar uma visão para o cidadão lá do Uruguaiano. Eu acho que a gente começa a dar uma visão. Eu acho que a gente deve transformar isso em mídias. Porque hoje está tão na moda a mídia, né? Vamos usar esse tipo de mídia, então, para esse tipo de conscientização. O senhor falou muito bem na questão das escolas. Eu sei que vocês fazem, mas vamos fazer mais sequente. E eu digo assim, ó, nós temos o fundo municipal, né? Embora o valor, nós temos o fundo. E eu acho que se a gente trabalhar essa... E é arrecadatório, sim, secretário. Porque se nós vamos usar para o bem esse valor, não há problema. Se nós vamos usar uma multa aplicada num cara que abandonou o seu terreno ali para a utilização de 50 mil folders para dar na escola, está sendo bem aplicado. E nós investir nas crianças, como o cidadão, como o vereador disse, vamos investir na política pública para essas crianças, dar conscientização a elas, porque ela vai dizer para o pai ou a mãe que estão errados. Então, assim, ó, numa tarde, se deslocando ali, ó, e vou dar um exemplo, nós saímos em uma tarde com a carreta da secretaria, né, secretário? Uma tarde, nós saímos na sua companhia com uma reta escavadeira e uma carreta, nós enchemos ela com 600 pneus, numa tarde. E tu imagina o frete para levar isso. E é um problema para o município, porque não tem onde armazenar. Nós levamos para o pátio da secretaria, tivemos que enlonar, e vem chuva, e vem sol. Então a situação a gente vê que a política nacional de legislação ambiental talvez é uma das mais rígidas que existe. E a gente vê o produtor se queixando, porque fazem, é difícil para o produtor rural, inclusive, e não é uma área que eu entendo, mas eles têm uma situação, uma legislação bem rígida na questão do uso do agrotóxico. Por que nós não buscarmos esses exemplos e exigir também nas diversas situações de produtos comercializados em nosso Uruguaiana? Então, é por isso que é muito bom essa reunião, presidente, mano. De nós, juntos com o senhor, e nós buscarmos exemplos fora do nosso município de como ajudar na contribuição, como o senhor falou muito bem, no recebimento dessas podas. O ecoponto, a gente sabe que, sinceramente, tem que ser esquecido, que é um grande problema. Isso tem que ser esquecido. Mas a questão dos resíduos de poda, a gente já teve isso na Secretaria de Obras, quando nós adquirimos um podador pequeno ali, a gente se tornou que o pessoal podava e largava na frente da quadra, nós tínhamos que recolher e fazer esse serviço. Mas se nós tivermos um local adequado, como já foi estudado com o senhor, eu me lembro na gestão do prefeito Rony, nós temos hoje antigas cascalheiras do município que precisam ter uma recuperação, uma remediação da área, né? E esse local pode receber esse tipo de compostagem, né? Ele deve receber. Então, nós trabalharmos, se tiver que terceirizar uma parceria pública e privada, e até foi estudado uma vez, te lembra, secretário Mike? Nós estudarmos essa situação de usarmos... Nós tínhamos umas cascalheiras, vereador, que o município retirava, extraía a cascalha, e ficou aquela área que tem que ser remediada. E quem sabe uma busca, né, secretário, com a parceria pública e privada, que uma dessas empresas instale um receptor nesse local, cobre uma taxa do cidadão, e receba e armazene nesse local. A gente vai estar, porque toda e qualquer ação que nós fizermos é diminuir esse impacto, porque a nossa cidade hoje, temos centenas de problemas, muitos problemas, mas ela está feia. E o principal causador é o descarte irregular de lixo. Adentremos a Presidente Vargas ali pela nossa BR, passando nas empresas, é só ela chegar, nós temos um terreno à sua esquerda ali, que é um terreno que tem que ser limpo, porque é a entrada da cidade, ali se tornou um lixão. E quando botam fogo ali na entrada da cidade, lá no fundo daquela empresa de material ali. Então, ali é uma situação que mostra a identidade uruguaiana. Então, nós temos que trabalhar isso, e urgente, e é bom. É só falar, porque a gente fica imaginando tanta coisa. Mas a ideia nossa é essa, secretário. Tentar contribuir com o senhor, para com que venha esse projeto de uma vez para cá, e se for através de decreto, que seja efetivo e rápido, porque o decreto é alguns meses, já entra em vigor, e eu tenho certeza que muito dessas multas serão revertidas ao fundo, e tem que estar na lei, porque vai possibilitar que o senhor, através desse recurso, se gerenciando através do Conselho Municipal, nós temos um conselho, sim, e fazer a política pública de reinvestir esse dinheiro nessa primeira coisa, na questão do trabalhar das nossas crianças. fazer para elas e divulgação, informar nossa comunidade do... E eu não vi mais, e a gente precisa disso, secretário, trabalhar a divulgação da coleta seletiva, a divulgação do que pode e o que não pode na questão da legislação ambiental. Esse, eu acho que tem que ser urgente esse trabalho, secretário.
Não, eu compreendo a fala do vereador na questão das divulgações. A secretaria fez, e eu, em alguns momentos eu participo de várias entrevistas de rádio, mas vejo que isso não tem o alcance que deveria ter como as mídias sociais que a prefeitura tem. Mas a gente faz o trabalho, e aqui eu sempre deixo bem claro, embora eu já tenha minha sala bem na frente da secretaria, que sempre que a pessoa precisar de tirar dúvida, eu atendo. Muitas vezes as pessoas vão lá e nem sabem se eu sou secretário ou não, se eu sou só apenas um servidor, porque eu me dou o direito e acho que devo fazer isso, de atender as pessoas e tirar todas as dúvidas. Eu muitas vezes vou em vistoria de demanda do Ministério Público e vejo que tem cidadão que às vezes está tomando uma multa do MP por simples fato de não entender o que estão falando para ele. Essa semana passei por uma situação dessas e eu acabei fazendo a outra parte, me coloquei do outro lado e digo, senhor, faça deste jeito. Mas ninguém me falou, mas infelizmente não vão lhe dizer. E se eu puder lhe dizer e ajudar, eu vou ajudar. E essa questão, também do trabalho nas escolas, a gente vem fazendo, agora dia 20 a gente vai ter um evento na Casa de Vidro, ali na Orla, está tentando organizar aí um passeio com as crianças ali na orla para eles conhecerem o Rio Uruguai, a importância do rio. Hoje nós temos uma das melhores águas do município, da região, que banha esse rio. Então é importante preservar ele, a gente, quanto a isso. Só que infelizmente tem pessoas ainda que não têm essa conscientização, porque eu vejo que se as pessoas tiverem um pouco de conscientização, isso eu falo em todas as palestras que vou nas escolas, cada real que a gente deixar de gastar em disposição final de resíduo errado, é aquele real que vai ir para infraestrutura, para saúde, para educação, para qualquer outro setor do município, para espaços coletivos, porque o custo de se mandar embora o resíduo e se limpar é altíssimo. A gente gasta milhões por ano em resíduo. Então, parte das pessoas fazerem um pouco a sua parte. Muitas vezes as pessoas simplesmente não querem separar o resíduo. Ah, mas se o caminhão passar vai juntar tudo porque o catador não passou, não quis aquilo. Não importa. Faça a sua parte. Faça com que aquela pessoa que vive daquilo tenha uma melhor forma de trabalhar, de aumentar a renda. Porque se aumentar a renda dele, é mais coisa que ele vai comprar no mercado, é mais bens e serviços para o município, é mais arrecadação, é mais tudo para o município. Porque se nós pegarmos e jogar tudo dentro do mesmo pacote e mandar embora, a gente sabe que 70% do resíduo hoje produzido nas suas casas são recicláveis. E por que não separar? Eu separo. Se passar na minha casa, vai ter. Sempre está separado. Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, secretário. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Bom dia, caros colegas e servidores da nossa casa. Eu gostaria de saber, secretário, a respeito daquela lei da separação do lixo, porque os prédios têm ali nas suas lixeiras, o vidro, o orgânico. Essa lei, ela é só aqui para os prédios, para os condomínios? Como é que é feita? Ela tem vigência também nos outros bairros? Porque isso é muito importante. A conscientização da população que existe uma lei e ela tem que ser cumprida. E como é que é a coleta essa seletiva? Só do orgânico? Se tem algum projeto em andamento para que se aproveite esse lixo orgânico, esse material de poda? Antigamente, me parece que tinha uma máquina trituradora, para que esse material fosse para compostagem no colégio agrícola e ali fosse aproveitado para adubo, para as praças, enfim. Como é que fica... Fiz duas perguntas em uma só. Desculpa. Pode responder, por favor.
Bom,
A coleta seletiva acontece em todos os bairros, né? Nas páginas da CLAN e da SRMU, eles têm os dias de coleta que acontece em cada bairro e mais ou menos o itinerário. Tem vigência. Nos prédios, tem as separações por causa da quantidade de pessoas, né, que moram ali, e fica mais fácil a logística para que o catador possa pegar. A gente sabe que tem coisas que eles não utilizam, não pegam, não é porque eles não querem. Pela distância que o Uruguaiana está, o vidro mesmo faz parte da logística reversa e é reciclável. Só que o valor do vidro, uma carreta de vidro, não, o frete sai mais caro para levar do que tu mandar esse vidro. Entende? Só ele ficou bom na época da pandemia, porque eles precisavam de muita matéria-prima, porque como as fábricas pararam, alguns setores pararam, eles precisavam reciclar mais. Então você teve uma época que uma escassez de vidro, você buscava muito. Só que aí parou novamente. Então, os horários têm. Nós já divulgamos isso na página da secretaria, já algumas vezes, os horários, mas a gente pode tranquilamente colocar novamente, isso aí eu acho que é interessante. Eu venho colocando algumas coisas na página da secretaria, como as multas, o Cisnova online agora, para ficar mais fácil para o cidadão, pode usar até como o celular hoje é a ferramenta mais usada por qualquer camada social, então a gente disponibilizou isso lá dentro da página. E com relação ao triturador, realmente tinha esse triturador, eu não sei lhe dizer se ele está funcionando, mas está na escola agrícola. Em 2021, 2022, ainda a Secretaria de Obras, após fazer algumas podas, levava para lá, o pessoal triturava. Só que o triturador comprado, ele é muito pequeno. Ele tritura não mais que um galho de 5 centímetros de espessura. Mais que isso ele não consegue. Então, e as podas geralmente são em torno de 15 centímetros a 25, que a gente chama que é a grossura de garrafa. E aí essa máquina não tritura. Aí nós teríamos que ter uma outra máquina. E a máquina que as que tem para comprar, ela não é muito barata. De 300 a 1 milhão de reais. Não, parece ser, gente. O problema dela não é esse. E vou dizer por vocês por quê. Porque muitas dessas máquinas são importadas. E aí as lâminas têm que comprar nos Estados Unidos. Como é que a prefeitura licita em dólar? Nós temos um equipamento que nós ganhamos do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado, há muitos anos atrás. E eu fui pegar para fazer, que é para datar, usa para um ultrassom vegetal. E só que não veio a ponta. Sei, na época, quem recebeu, não recebeu a ponteira, que é o sonômetro. E eu tava, vou comprar esse sonômetro em euro. Não tem como comprar. Em euro, porque não é produzido no Brasil. Era uma única empresa no Brasil que importava e hoje ela não importa mais. Então, claro que existem algumas empresas agora nacionais que estão trabalhando e fabricando essas máquinas. A gente vem buscando contato delas, só que o ideal é que se elas fizessem aquela registro de patente de exclusividade, que poucas fazem, porque eu sei que custa caro, porque se eu tenho a patente de exclusividade, eu posso comprar por Inex direto, e aí eles conseguem fornecer para a prefeitura. E quando não tem isso, nós precisamos cotar preço, aí tem uma nacional e as outras não são nacionais, muitas vezes as importadas são de valor menor, porque sabe que a mão de obra do Brasil é mais cara e acaba encarecendo o produto interno aqui nosso. Essa é uma das mazelas do nosso país. Mas a gente não descarta essa possibilidade, e como eu falei anteriormente, eu venho trabalhando para que daqui um pouco uma empresa pública, uma parceria público-privada, eu acho que ainda é o melhor caminho, porque além de se ter, o município também não disponibiliza de técnicos para isso, para acompanhar e dar destino e trabalhar com a compostagem, trabalhar porque existem formas de trabalhar, existem inoculadores que precisam ser usados, existem mecanismo para isso. Então, eu acho que ainda o município, para dar o primeiro passo, seria interessante uma parceria público-privada para poder criar maturidade e conhecimento para poder trabalhar nesse sentido. Mas a máquina ainda está na escola agrícola, não sei se está funcionando realmente porque está lá, mas quando ainda usava ano passado, que é a última vez que fui lá, eles trituravam a poda do pomar deles lá e ainda faziam compostagem para a olericultura lá.
Presidente. Pois então, nós temos um espaço enorme, né, do Colégio Agrícola, são quase 300 hectares, que poderiam ser muito bem aproveitados nesse sentido, com professores qualificados, recurso tem que ter, porque o colégio funciona, e daríamos mais uma formação para essa juventude, né, técnicos agrícolas que ali se formam, e uma atividade importantíssima para o nosso meio ambiente, para a nossa cidade, e uma conscientização, né, ecológica desse material, que é muito importante, é muito rico. Eu acho que não é bem aproveitado de forma alguma. O Colégio Agrícola poderia fazer uma parceria, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, e eu não acho caro R$1 milhão ou R$500 mil para uma máquina dessa que vai fazer tanto benefício para a nossa cidade, que é com 117 mil habitantes. Né? Quanto aos lixos, a coleta de lixo, eu não sei se o senhor me falou, alguém me falou que tem pouco fiscal, o senhor trabalha com poucas pessoas na secretaria. Esses fiscais, eles conseguem dar conta de fiscalizar realmente se aquele lixo está saindo de forma seletiva? Né? Eu separo o lixo da minha casa. O que eu posso aproveitar dentro do meu jardim, que é pequenininho, eu faço. Né? Mas, realmente, eu não vejo esse cuidado com a população não tem esse cuidado de separar o lixo orgânico do lixo seco. Isso é problema de saúde pública. Né? A gente vê esses bares aí, esses 24 horas, aquele da presidente Vargas, que eu já até acho que fez um requerimento para que fosse fiscalizado, né? O presidente Vargas com a minha rua, com a Iris Valls. É uma vergonha o lixo que tem ali, né? Como eles colocam o lixo, como eles descartam o lixo naquela esquina. Eu não vejo nenhum cuidado nesse sentido do comércio, e nem de muitos moradores. Separar o lixo e ter cuidado que o lixo saia limpo, o máximo possível. Então, essa fiscalização o senhor consegue abarcar com ela? Como é que o senhor está com pouco funcionário na secretaria? Tem penalidade para que aquele cidadão que não separou o lixo da forma adequada, qual é a penalidade?
Bom,
a lei prevê, eu não, me desculpa, mas eu realmente eu fico curiosa nesse sentido, um exemplo prático, que no início do ano fiz o requerimento aqui nesse restaurante aqui da praça. É uma vergonha como descartavam o lixo ali, né?
No caso desse da praça aqui, nós fomos várias vezes ali, conversamos com o proprietário. Algumas coisas estavam certas e outras estavam erradas. O grande problema que ele enfrentava ali era o vandalismo. Ele trocou várias vezes a lixeira e arrebentava o cadeado. E uma vez colocaram fogo no quando era de plástico, ele fez um de metal, arrancaram as tampas, levaram o metal. E aí, agora ele tem um contrato com a Urban, e a Urban vem antes pegar. Fez diferente, e aí sanou um pouco o problema. Só que boa parte ainda era de problemas de eventos na praça, que hoje, quando há eventos na praça desse sentido, a gente vem pedindo para quem vai usar fazer o PGR. Porque como vai, que nem a gente fez na avenida, da mesma forma. Esse ano a avenida, a parte interna da arena teve PGR, que é o plano de gerenciamento de resíduos, como vai ser feito a coleta, para onde vai. Então esse ano a gente fez. Isso foi uma pontuação da Polícia Ambiental dentro do Conselho de Meio Ambiente. E o município vem agora né, adotando o pedido dos PGR para todas as empresas, até para escritórios, para poder se identificar a quantidade que cada um realmente faz. Claro, a gente está num processo inicial, mas que já repercutiu, porque ontem eu dei uma entrevista na rádio, porque muitos empresários já achavam que eu estava inventando a roda, mas não. Eu estou simplesmente cobrando o que a legislação federal diz que é para cobrar, que entrou, foi feito lá em 2010, em 2022, no último governo, que se passou a federal, colocou o marco e aí se obrigou a se cobrar os resíduos. Tanto é que o município, a secretaria, trabalhou em conjunto com a Secretaria de Obras e atualizou o plano de resíduos do município, né, porque é necessário e obrigatório. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. E, infelizmente, assim, ó, a quantidade de fiscais que eu tenho é a mesma, não é a mesma. É menor, porque alguns faleceram e outros foram aposentados, de 2005, 2003. Então, eu tenho hoje 7 fiscais que atendem 50% a 60% maus tratos, porque é todos os dias. Todos os dias tem. E isso demanda de muito tempo, porque envolve chamar a polícia, ir para a delegacia, ficar horas lá. E eu tenho os outros fiscais que fazem também a parte ambiental, que também muitas vezes demanda, porque tu tem que procurar o dono, notificar ele, dar ampla defesa. Então, e eu tenho um fiscal, né, que ele atua diretamente nos terrenos sujos e nessa questão de lixos colocados fora de horário. Nós já notificamos várias empresas aqui, em Uruguaiana, no centro principalmente, e muitas já surtiram efeito. Nos bairros, a gente não consegue fazer isso, porque a gente pode pegar um bairro, mas algumas, os horários, muitas vezes, as pessoas colocam à noite o lixo e atiram em qualquer lugar. Eu tive já um... meu problema, da minha, de pessoas que não colocavam o lixo para frente e simplesmente guardavam no fundo de casa e depois colocavam fogo no papel higiênico. Entendeu? Então, ainda é muito cultural. E aí essa lei que fala dos resíduos da separação, ela não prevê multa para quem não separar. Só diz que tem a coleta seletiva, que não tem a obrigatoriedade de separar. Diz que existe a coleta, para fazer a coleta, e não tem a previsão de multa para aquele não tem.
Então, veja bem, né? Eu tinha certeza que não deveria ter nenhuma penalidade. Então, uma lei que quase que inútil, não é verdade? Porque, infelizmente, as multas são para começar a criar cultura, né? A coibir, por isso que existe multa de trânsito, né? Várias multas ambientais. Nós mesmo, como produtores rurais, nós sofremos severa fiscalização e as multas são bem caras, né? E nós não temos problemas, né, no interior, nas fazendas, nas granjas, né? Então, eu vejo que essa lei, né, deve ser mudada, porque é uma lei inútil. Na verdade, é uma lei inútil. Outra coisa, secretário, que me chamou muita atenção é como muitas escolas municipais descartam o seu lixo, né? Lá no Colégio Marília, Marília? Na Cabo Luiz Quevedo, né? Marília. Uma vergonha o lixo ali. Como é descartado, como é colocado ali. Então, não tem separação dentro das escolas. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser cultural, é cultural por falta de educação do povo. Então, a gente vai ter que pensar de como fazer, né? Tem que corrigir os próprias escolas que descartam o lixo de forma inadequada, imagina toda a população. E é muito importante esse trabalho de conscientização. Muito obrigada, presidente.
Não, só para deixar, o ano passado e os outros anos, ano passado não, retrasado, e os outros que participamos de eventos em escola, a secretaria distribuiu uns cartazes em PVC falando sobre a separação, entregou praticamente todas as escolas. E a gente vai, a gente faz e trabalha nas escolas constantemente sobre essa questão, só que eu não sei como é que é o trabalho dentro das escolas. Claro que a gente vai, a gente faz palestra, a gente conversa com alunos, a gente tem agora essa nossa casa de vidro, que agora está equipada, tá com, né? Então a gente vai promover mais encontros ali ambientais, até a ideia mesmo que as reuniões do conselho sejam todas lá, quando o Rio Claro nos permitir, porque a gente vê que ali é um local mais propício e mais adequado que para as crianças realmente conhecer o nossa realidade e quanto é importante preservar.
Com essas considerações finais, vereador Juca.
Obrigado mais uma vez, presidente. Obrigado, secretário Maicon. E importante que o senhor veja a atuação hoje da Câmara Municipal de Uruguaiana como aliado. E a gente quer aqui somar e ajudar a contribuir com tudo que for necessário através de legislação, que é o papel dessa casa. Mas também eu quero pedir, presidente Mano, senão eu perco um foco. A gente já solicitou que vai vir esta casa nas comissões. Secretaria de Desenvolvimento Social, vai vir a comissão do Carnaval. Mas, na fala do secretário, a gente já tem que estar trabalhando avanços. Avanços, avanços, avanços. E eu solicito que esteja colocado já na nossa numa pauta. Eu gostaria de convocar o secretário de Planejamento do município de Uruguaiana. Porque a gente verifica aqui na fala do secretário Michael que os terrenos hoje, a gente precisa saber do Executivo Municipal como está o georreferenciamento, como está o controle da propriedade desses imóveis, como está hoje... Porque a gente tem que trabalhar a política pública. E a gente vê que, na fala do secretário, tem terrenos que a gente não sabe a demarcação, a gente não sabe quem é o proprietário, e talvez um cadastro saiba disso, mas pode ser uma forma de uma ferramenta ao secretário, porque nós temos que obrigar a legislação que o terreno seja fechado. E, né, vereador Luiz Fernando, eu acho que... Eu não sei se nós temos que buscar amparo para isso. E nós fazemos um projeto de lei desta casa, junto ao executivo, que seja um decreto, que terreno todo ele tem que ser fechado. Nós podemos fazer isso, secretário, o senhor tem que nos ajudar. Por isso que nós temos que trabalhar de mãos dadas pela nossa comunidade. Fazer uma legislação e a nossa assessoria busque esse amparo, se nós podemos fazer isso, se o papel legislativo pode, fazer uma lei no município, que todo o terreno deve ser fechado. Não está sendo...
Está dentro do código de postura do município.
Então nós temos que chamar o secretário de Planejamento aqui, que é o responsável pelo controle, pela fiscalização também, junto à Secretaria da Fazenda. Não é só o meio ambiente, eu acho que é o poder público. E nós temos que saber também a questão do georreferenciamento, vereador. Nós temos que saber terrenos que há 15 anos atrás era terreno, hoje nós temos um prédio nesse terreno. Isso o município hoje cobra um IPTU de um terreno, onde hoje tem um imóvel que vale 2, 3 milhões de reais. Então, nós temos que saber se aquele proprietário pagou o ITBI, se ele está pagando esse IPTU pela situação que se encontra, seu imóvel hoje, onde passou a infraestrutura na frente. Então, eu também coloco em pauta a convocação do secretário de Planejamento, tá? Nessa casa. Obrigado.
Consideração final, vereador?
Primeiramente, eu quero agradecer a presença do secretário. Torno a dizer, nosso investimento tem que ser pesado na conscientização, mas trabalhando com as crianças, com os adolescentes e os adultos, esse sim, nós temos que trabalhar de forma coercitiva. A nossa cidade já chegou num ponto... Né, que todo mundo quer um asfalto, todo mundo quer meio fio, quer as calçadas, mas nós temos que passar isso. Eu sei que é uma medida, não é simpática para a população. Quando o vereador fala, ele fala em vereador Juca, ele fala em valor venal. A gente fez um breve levantamento, assim, informal. Nós temos hoje aqui na General Vitorino, nas três primeiras quadras da General Vitorino, as residências talvez as mais belas do nosso município. E ali nós temos terrenos com valor venal de 60 mil reais. Terrenos que partem de 1 milhão naquela localidade. Então, eu sei que é uma jornada muito grande, que não compete a sua pasta, mas é um ajuste que deverá ser feito. Não é uma atitude simpática, né? Talvez haja uma reação, mas eu acho que quem ganha muito tem que pagar o muito e quem ganha pouco tem que pagar o pouco. E aí a gente equaliza. Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença, conte com o meu gabinete, assim como dos outros colegas, E a gente tem que fazer os ajustes necessários e a parceria do executivo com o legislativo nesses pontos, né, do meio ambiente, de parte de mudança de até mesmo de código tributário, é uma jornada que vai ser dos dois poderes. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer a presença dos vereadores que compõem essa comissão, vereador Juca, vereador Luiz Fernando, vereador Estela. E a minha preocupação, dentro de tantos problemas hoje elencados por parte de cada vereador, também é existente. Mas o que preocupa mesmo é a beleza da cidade. É o descarte irregular de lixo. É os pontos de lixos espalhados por toda a nossa cidade. Isso aí, com certeza, assim, acredito que é um dos pontos mais graves. Porque quando tu suja a imagem de um espaço, tu suja a imagem da cidade. E nós temos, como o vereador Juca falou, na entrada pela BR-290, baixando o viaduto lá do direito, o bairro Cidade Nova 2. Nós temos em frente a empresa Sadia, é uma empresa que lida somente com alimentos. Nós temos na Estilac Leal, onde está sendo realizada uma das obras de pavimentação. Então, isso nos preocupa. Temos sim que, enquanto parlamentares, buscar uma solução mais rígida, cobrando, arrecadando, como o próprio vereador Juca fala, é necessidade, é necessário, porque quando você toca no bolso das pessoas, as pessoas passam a ter consciência. E neste momento, agradeço ao secretário Maico pela presença, pela bela explanação sobre a sua pasta, e nos colocamos à disposição, mais uma vez, da Secretaria de Meio Ambiente. Agora são 10 horas e 28 minutos da sexta-feira. Damos por encerrada mais um dia de trabalho na Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Segurança. Que Deus abençoe a todos.